alesse a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus, e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através das rádios, TVs e até dos encontros nas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos convocados por Deus para expor com integridade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. E em respeito a você que tem sido fiel em nos acompanhar, aproveito também a oportunidade para lembrá-lo que daqui a 2 programas iniciaremos os nossos estudos na primeira carta do apóstolo João. E por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da nossa ouvinte Eunice, que nos enviou a seguinte mensagem lá de Curitiba, capital do Paraná. Querido e estimado pastor Itamir, acompanho com dedicada atenção o seu programa Através da Bíblia. Ao ouvir a sua apresentação sobre os versos 12 e 13 de Hebreus 4, me senti agraciada quando o senhor relatou as palavras de Jesus em Mateus 5, 17 a 19, afirmando que conhecer as Escrituras e ouvir a lei não faz sentido se a sua prática não for associada ao espírito da lei. Bem, se Jesus não aboliu aquela lei e a sua duração é até que o céu e a terra passem, o que aconteceu com o mandamento do sábado? Pois até a sua morte, seus seguidores guardaram o segundo mandamento. O escritor de Hebreus estava se referindo a esta mesma escritura como sendo vivo e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração? Um cordial abraço e até o próximo estudo. Um abraço da Eunice. Prezada irmã Eunice, como já lhe respondi no e-mail, a lei pela qual o judeu tentava se justificar diante de Deus pela própria natureza humana caída não conseguiu justificar ninguém. A maneira que Deus estabeleceu para que fôssemos justificados é a fé em Jesus Cristo. Tanto os hebreus tinham fé no Messias, deveriam ter fé no Messias, como nós, olhando para trás, temos fé nesse Messias que sabemos que é o Senhor Jesus. De fato, a palavra de Deus é eterna e poderosa, e somente quando a interpretamos corretamente, assim como Jesus fez em Mateus 5, 21 a 48, só quando descobrimos o Espírito, o sentido da lei, é que o cumprimento dela demonstra que já fomos justificados gratuitamente através do sangue de Jesus Cristo. Não para obtermos mais méritos diante de Deus, mas porque já fomos justificados, é que podemos cumprir pelo Espírito Santo alguns itens da lei. Mas da lei ética, a lei cerimonial, completamente fora. Minha oração é que você e todos que me ouvem agora obtenham sua justificação somente pela fé no maravilhoso e amoroso sacrifício de Jesus Cristo por nós. E por falar em oração, eu quero convidar a todos vocês que me ouvem agora a que nos coloquemos em oração diante de Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia. E pedimos então, Senhor, baseados nisso, a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Oramos, Senhor, para que esse projeto se desenvolva conforme o teu querer. Oramos baseados no teu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, estamos chegando ao final do estudo do profeta Jonas, da profecia escrita, registrada, que conta a história magnífica da vida de Jonas nesse período em que Deus usou como seu porta-voz para os assírios. O texto que vamos considerar hoje é Jonas 4, 6 a 8. Esse texto nos faz refletir novamente sobre a nossa própria vida, uma vez que a vida de Jonas é um exemplo bem claro do que acontece conosco. Em muitas ocasiões, somos incoerentes e a incoerência de Jonas faz com que pensamos em nossas incoerências. A incoerência de Jonas nos faz lembrar de que, como somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, somos muitas vezes incoerentes em nosso proceder. Embora sejamos criados por Deus, somos incoerentes em nosso proceder. Assim como Jonas procedeu, assim também procederam com Jesus quando ele esteve aqui entre nós. Nos últimos dias antes da sua morte, Jesus confrontou, desafiou e repreendeu os líderes religiosos em Jerusalém, conforme Mateus 21, 23 a 27. Como nos conta o evangelista Mateus, Jesus usou duas parábolas para mostrar a incoerência e a rebeldia deles diante de Deus. Na primeira parábola, a parábola dos dois filhos que tiveram respostas e procedimento diferentes em relação ao pedido do pai, Jesus mostrou que os pecadores penitentes foram mais justos do que os religiosos rebeldes. Na segunda parábola, a parábola dos lavradores maus, Jesus contou a história dos servos encarregados da vinha do seu senhor. Ao invés de pagar os valores devidos ao dono da vinha, esses servos maus maltrataram e mataram os mensageiros que ele mandara para receber os pagamentos. Depois de algumas tentativas, o dono da vinha mandou o seu próprio filho, achando que eles o respeitariam. Afinal, era filho. Os lavradores, então, vendo a oportunidade de tomar posse da vinha, mataram o filho do dono. Querido amigo, você deve se lembrar de que as pessoas que ouviram essas parábolas entenderam que o dono da vinha tinha todo o direito de destruir aqueles servos maus. Por sua vez, os líderes dos judeus entenderam corretamente que Jesus usou aquelas duas parábolas para falar deles e das suas atitudes incoerentes para com Deus. No meio dessas discussões, em Mateus 21, 42, Jesus citou uma das profecias messiânicas do livro dos Salmos. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E ele citou o Salmo 118. Ora, essa profecia do salmista é uma referência semelhante, também vista em Isaías 28, 16. Essas palavras se tornaram pontos importantes na pregação apostólica. Além dos três relatos do Evangelho incluírem o comentário de Jesus, Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20, pregadores como Pedro e Paulo desenvolveram e aplicaram o mesmo tema. Então, logo depois da época de Jesus, quando Pedro e Paulo realizaram seus ministérios, uma grande parte dos líderes religiosos, mesmo aqueles que afirmavam servir a Deus, rejeitaram o próprio Senhor. Eles queriam construir suas congregações, seus movimentos, conforme as suas próprias ideias, enfatizando alguns princípios da palavra e ignorando outros. A incoerência dessa prática se observava de tal modo que as tradições desses líderes muitas vezes tomavam o lugar da verdadeira palavra revelada por Deus. Também hoje, temos muitos construtores no mundo religioso. Líderes religiosos procuram construir igrejas, iniciar e manter movimentos religiosos. Em todos os casos, devemos avaliar essas construções para ver como tratam a pedra angular escolhida por Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É triste observar que muitos dos construtores de hoje imitam os religiosos que rejeitaram Jesus há 2000 anos. Rejeitam o Senhor e a palavra dele e estabelecem outras bases que se tornam sagradas. Erguem os seus movimentos em cima de pedras erradas, sob pedras humanas. Quando suplantam Jesus, quando rejeitam Jesus, quando deixam Jesus de lado, os construtores colocam as suas próprias pedras no fundamento das suas igrejas, dos seus movimentos. Geralmente, essas pedras são distorções do ensinamento bíblico. No caso dos fariseus do primeiro século, as pedras erradas eram várias. Veja, por exemplo, alguns exemplos. Eram regras humanas sobre a obediência a alguns itens da lei. Os fariseus, como alguns ainda hoje em dia, colocaram suas ideias em relação à lei do sábado que Deus havia dado aos judeus. E também fizeram valer as tradições dos homens sobre como lavar as mãos e as louças. Ao mesmo tempo, de modo totalmente incoerente, eles ensinavam e tinham um jeitinho sobre como evitar as suas responsabilidades para com seus pais já idosos. Veja o texto de Marcos 7, 10 a 13. O que acontece hoje é que líderes religiosos têm escolhido outras pedras, outros fundamentos, também distorcendo verdades reveladas nas Escrituras ou acrescentando as suas doutrinas próprias. De modo incoerente com a verdade bíblica, muitos têm levado uma grande multidão a se distanciarem da simplicidade, da verdade e da pureza do Evangelho. Assim como Jonas procedeu, recebendo a graça e a misericórdia de Deus e incoerentemente não quis repassá-las com alegria, assim muitos líderes agem e assim muitas vezes nós agimos também. Querido amigo, tendo por base esses versos e essa atitude, uma atitude humana, creio que o melhor título para o nosso estudo de hoje é A Incoerência do Servo de Deus. O texto básico, então, é Jonas, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, o penúltimo estudo que teremos na profecia do profeta Jonas. Como nós vimos no programa passado, Jonas ficou muito bravo quando Deus decidiu tratar os ninivitas com misericórdia. Como uma criança fazendo birra, fazendo manha, ele se entristeceu com a bondade de Deus para com os ninivitas e reclamou da vida fazendo aquela oração totalmente incoerente. Ele disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa oração Jonas fez e está registrada no capítulo 4, versículo 2, que estudamos no programa passado. Quando Jonas estava dentro do peixe, ele orou, clamou e pediu a misericórdia de Deus. E Deus o atendeu, mas quando Deus mostrou a mesma misericórdia, a mesma bondade aos ninivitas, ele reclamou. Jonas queria a misericórdia exclusivamente para si e as pessoas de quem ele gostava, isso é, dos seus patrícios israelitas. Quanto aos ímpios, especialmente os ninivitas, os assírios, se ele tivesse que decidir, ele deixaria que todos morressem no pecado. Assim como ele tinha sido incoerente anteriormente, também nessa situação, em relação a essa planta que Deus fizera nascer e depois morrer, Jonas demonstrava aquilo que ia no seu coração, uma tremenda incoerência. Jonas demonstrou que ainda não tinha aprendido que a misericórdia de Deus foi oferecida a todos. Por quê? Porque Deus é amor. O caráter de Deus é ser misericordioso. Portanto, não devemos ser egoístas e guardar a bênção com que somos abençoados somente para nós. A bênção de Deus foi nos dada para ser compartilhada. E quando consideramos essas verdades, temos que admitir que a intervenção de Deus nas circunstâncias revela a incoerência do servo de Deus. Eu repito, esse é o princípio que Jonas 4, 6, 7 e 8 nos dá e nos desafia. A intervenção de Deus nas circunstâncias revela a incoerência do servo de Deus. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 ensinamentos que nos fazem refletir sobre a incoerência do servo de Deus. E o primeiro ensinamento sobre essa incoerência humana se vê no cuidado divino para com o seu servo. Veja o versículo 6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Querido amigo, na visão estreita de Jonas, a misericórdia de Deus, tão bem conhecida dele e agora muito mais ainda, deveria ser manifestada apenas ao seu povo, e não podia nem deveria ser estendida aos seus inimigos. Esse tipo de sentimento exclusivista e discriminatório nós ainda vemos hoje. Nós vemos hoje quando relutamos em considerar que Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Nínive era inimigo histórico de Israel e Jonas pensava que Deus deveria ser inimigo dos inimigos de Israel. Mas porque Deus é bondoso e amoroso, ele tratou diretamente com Jonas, porém tratou de um modo bem especial. Tratou Jonas, não dando-lhe uma bronca, mas como um amigo, embora fosse firme, Deus tratou Jonas como se fosse um filho duro de coração. Sabe o que Deus fez? Deus fez nascer uma planta para que fizesse uma boa sombra e permitisse que Jonas ficasse confortável. Você já percebeu como Deus cuida dos detalhes das nossas vidas? Assim é o nosso Deus. E nós deveríamos ser coerentes agindo dessa mesma maneira. O segundo ensinamento que nos faz refletir sobre essa incoerência humana se vê na alegria que Deus proporciona ao seu servo. Ainda no versículo 6, nós lemos, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Querido amigo, mais uma vez Jonas era tido como uma pessoa de coração fechado. E é possível que ele tivesse interpretado a pergunta de Deus, conforme o versículo 4, como se essa pergunta significasse que Deus estivesse enganado em relação ao arrependimento dos ninivitas. Para Jonas, tudo o que tinha acontecido era falso e merecia ser confirmado. Ele não acreditava nos ninivitas. Jonas esperava que depois de 40 dias, finalmente Deus derramaria sobre Nínive o seu terrível castigo, a sua sentença de coração. A sua sentença condenatória. Jonas era duro mesmo. Porém, Deus o surpreendeu mais uma vez. Com o nascimento, o crescimento daquela planta e com a sombra que ela produzia, o coração de Jonas ficou alegre e ele nem percebeu o que Deus estava ensinando a ele. Sem que fizesse nada de especial, Deus alegrou seu coração. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Por que Jonas não era também misericordioso como o Senhor? Ele se alegrou com a sombra que a planta lhe dava, mas entristeceu-se com a misericórdia divina que perdoava os pecados dos ninivitas. era mais uma prova da incoerência humana. O terceiro ensinamento, que nos faz refletir sobre a incoerência humana, se vê na intervenção divina que chama a atenção do seu servo para que ele perceba os valores espirituais. Veja o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. A felicidade, a alegria de Jonas, porque baseada nas circunstâncias, durou pouco. Depois de apenas 24 horas, Deus novamente interveio e dispôs um verme que destruiu aquela planta. Essa destruição é uma maneira de dizer que a planta morreu. Essa era a destruição que Jonas queria que acontecesse com o povo ninivita. Na verdade, Deus só conseguiu a atenção de Jonas, que até aquele momento só tinha os sentidos voltados para a condenação que poderia vir sobre Nínive. Deus só conseguiu a atenção de Jonas quando começou a mexer com seu bem-estar. Também acontece assim com muitos de nós. Só damos a devida atenção ao que Deus quer de nós quando o nosso bem-estar é afetado e aquilo que nos é caro é perdido ou comprometido. Aí a gente presta atenção em Deus, aí a gente procura Deus. Agindo dessa forma, Deus teve a maior atenção por parte de Jonas, mas Deus é tão maravilhoso que não nos rejeita. Com paciência, mas com firmeza, Ele nos chama para vermos a vida sob a sua perspectiva. E aí então nós encontramos o quarto ensinamento que nos faz refletir sobre essa incoerência humana. Esse quarto ensinamento se vê na insistência de Deus para com seu servo. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Querido amigo, Deus só conseguiu a atenção de Jonas, que até aquele momento só tinha os sentidos voltados para aquilo que poderia acontecer de ruim com Nínive, quando começou a mexer no seu bem-estar. Quando Deus enviou o vento calmoso oriental, Jonas ficou desconfortável. Esse era um sufocante vento oriental, o vento seco do deserto, que é repleto de poeira e muito quente. Ainda hoje, os habitantes dessa região dizem que quando esse vento chega, eles ficam deprimidos, ficam sem energia para realizarem as suas tarefas. Assim como Deus mexeu com Jonas, Ele nos chama a atenção também de um modo muito direto. É isso que também acontece com muitos de nós. Só damos a devida atenção ao Senhor quando o nosso bem-estar é afetado. E aquilo que nos é caro, quando isso é perdido, quando isso é comprometido, aí nós olhamos para Deus. Agindo dessa forma, Deus teve então essa atenção por parte de Jonas. E aí nós chegamos ao quinto ensinamento que nos faz refletir sobre a incoerência humana. E esse quinto ensinamento se vê no pedido infundado do servo de Deus. Comprovando então o quê? Mais uma vez, como nós, mesmo cristãos, nós somos incoerentes. Versículo 8. Pelo que pediu para si a morte, dizendo... Isso é a oração de Jonas, hein? Melhor me é morrer do que viver. Ora, querido amigo, deve-se destacar que ao perder a sua comodidade, o profeta pediu novamente a sua morte. É impressionante percebermos a incoerência de Jonas. Uma coisa era lamentar pelo perdão, pela misericórdia concedida aos seus inimigos, concedida aos assírios. Jonas temia que ao chegar em Israel e revelar que os assírios se arrependeram com sua pregação, ele seria criticado. Porém, era muito mais grave ficar triste e pedir a morte apenas porque a planta que lhe fazia sombra tinha morrido e o vento ocidental lhe causava desconforto. Querido amigo, Jonas demonstrava mais uma vez que tinha uma atitude dura, tinha uma atitude muito superficial sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida dos ninivitas. O que vale mais? O desconforto de um sol causticante ou uma vida criada à imagem e semelhança de Deus? Quero concluir esse estudo, essa reflexão, pensando com você, pedindo que você considere que a misericórdia de Deus não era um tema novo para Jonas. Deus sempre foi conhecido como Deus de amor. Porém, Jonas não queria admitir que esse amor fosse dispensado aos ninivitas. Durante todo o livro, vemos Jonas limitando o seu ministério aos seus preconceitos, à sua mentalidade fechada e ao seu bem-estar físico. Deus queria salvar qualquer um arrependido. Será que nós não procedemos como Jonas? Que Deus nos ajude a nos avaliarmos honestamente. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.